Está no ar, o Jornal do Senado.
Fátima Bezerra condena manifestações de políticos que incentivam violência contra a caravana do ex-presidente Lula.
Vanessa Graziottin e Valdir Halpe comentam greves de professores no norte do país.
A audiência na Comissão de Agricultura vai discutir o fechamento de fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou as manifestações de políticos que, em sua avaliação, relativizaram ou incentivaram atos de violência contra a caravana do ex-presidente Lula.
Para Fátima, os grandes meios de comunicação e os discursos irresponsáveis de políticos contribuem para alimentar a violência e o ódio.
Ela condenou as palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que classificou os tiros que atingiram dois ônibus da caravana de Lula como um efeito colateral produzido pelos próprios petistas.
A senadora criticou ainda a polícia do Paraná, que não garantiu a segurança necessária ao ex-presidente e aos seus seguidores.
Dessa forma, milicianos fascistas sentiram-se livres para atentar contra a vida do ex-presidente Lula e contra todas as vidas que estavam dentro daquele ônibus.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou sua condenação a qualquer tipo de violência e declarou que não pode ser usada como bode expiatório dos ataques contra a caravana do ex-presidente Lula na região sul.
Ana Amélia disse que usou uma força de expressão durante uma convenção de seu partido quando falou sobre os atos de manifestantes gaúchos contra Lula.
Então eu sou julgada para ser bode expiatório deles, mas não serei. Estou sendo julgada pelos eleitores do Rio Grande do Sul.
O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, lamentou os atos violentos cometidos contra a caravana do ex-presidente Lula e as ameaças sofridas pelo ministro do STF, Edson Fachin.
Segundo o senador, é lamentável que em um regime democrático algumas pessoas queiram impor a sua vontade pela força. Na opinião de Eunício, para que a democracia prevaleça, as divergências devem acontecer em um sistema civilizado e não de ameaças.
Eu tenho convicção. Nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. A democracia não aceita esse tipo de comportamento. Portanto, é lamentável que num regime democrático as pessoas queiram, pela força, contrariar a vontade da população brasileira e da justiça do Brasil e do parlamento brasileiro.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, manifestou solidariedade e preocupação com as ameaças e agressões sofridas pela caravana do ex-presidente Lula no sul do país.
Segundo o senador, vários grupos corporativos e políticos já se manifestaram antes, mas a situação atual é mais grave. Para Cristóvão, o que está em jogo agora não são apenas protestos contra um cidadão.
O senador afirmou que a democracia é feita pelas urnas, nunca pelas armas, sejam elas bombas ou tratores, usados para finalidades diferentes daquelas para a qual foram fabricados. Outro agravante, segundo Cristóvão, é que a violência se retroalimenta.
É óbvio o final, bastando para isso olhar para a história. E o quadro mais dramático de como a violência termina violentando a democracia é o caso da Alemanha, que terminou levando Hitler ao poder.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, pediu que os cidadãos contrários ao ex-presidente Lula não partam para o enfrentamento, como ocorreu no Paraná.
Ao invés disso, o senador sugeriu o debate de qualidade, embasado em dados estatísticos e em números, que atestam a incapacidade gerencial do PT.
José Medeiros disse ainda que não se pode partir para a violência e o enfrentamento, porque Lula e seus aliados adotam um discurso de vitimização.
E por isso que eu peço aqui às pessoas, deixem Lula fazer sua caravana, deixem Lula passar, deixem ele falar o que quiser. Essas mentiras todas já foram ditas, todo mundo já sabe o que é. Esse debate tem que ser feito não da forma que tem que ser, que eles querem. Porque o que o PT e o Lula quer é justamente isso, passar por coitado.
Comissões.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, virão à Comissão de Agricultura explicar o fechamento de fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia.
A audiência pública está marcada para o dia 10 de abril. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, alertou que o fechamento das indústrias vai gerar prejuízos à economia da região, com extinção de milhares de empregos, bem como a falência de empresas do segmento. O senador informou que os produtores agrícolas brasileiros importam 80% do fertilizante que utilizam, especialmente da Rússia, Ucrânia e China. E da parcela produzida no Brasil, disse o senador, 48% são fabricados em Sergipe. Na avaliação de Eduardo Amorim, o fechamento das duas empresas vai comprometer a soberania nacional.
Um país agrícola como o nosso, e que deverá ser muito em breve o maior produtor de alimento do planeta, ele tem que buscar também a autossuficiência de fertilizante. É incompreensível trazer do outro canto do mundo, do outro lado do planeta, do que produzir aqui.
Pelo amor de Deus. Gerando emprego lá, né?
E gerando emprego lá. Se essas fábricas fecharem, vai ser o caos. Estamos indo na contramão. Então, eu ouvi deles, por que querem fechar?
Também devem participar da audiência os governadores de Sergipe, Jackson Barreto, e da Bahia, Rui Costa, e prefeitos das cidades afetadas com o fechamento das indústrias.
As escolas deverão tomar medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e de promoção da cultura de paz.
É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que os estabelecimentos de ensino deverão promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência. O chamado bullying, que é a intimidação sistemática, deve receber atenção especial. Além disso, as escolas deverão tomar ações destinadas a promover a cultura da paz. A relatora na Comissão de Educação, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que a violência e a insegurança pública são temas que preocupam todos os brasileiros. Mas na avaliação dela, o debate está distorcido.
Nós falamos muito aqui no Senado e no Congresso Nacional, a meu ver erroneamente, em aumento de pena, sem olharmos as verdadeiras causas desse aumento da criminalidade. Uma delas talvez seja exatamente esta, né? A falta que os jovens, as nossas crianças estão tendo na questão educacional, dentro da escola, dentro de casa, no sentido de uma verdadeira promoção da paz. O reflexo da rua, ele vem para dentro de casa. Nós temos que mostrar para a criança e para o adolescente o processo inverso.
Para que a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação entre em vigor, o projeto ainda terá que ser aprovado no plenário do Senado e receber a sanção presidencial.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, reivindicou o direito de greve dos professores de seu estado, que estão parados desde 23 de março, por aumento de salário e melhores condições de trabalho.
Segundo a senadora, os professores amazonenses estão sem reajuste há 4 anos.
Vanessa criticou a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Moura, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que ordenou o retorno dos professores às salas de aula.
A senadora lembrou que a decisão foi emitida ao mesmo tempo em que juízes e procuradores lutam para manter o pagamento do auxílio moradia.
O Brasil inteiro sabe que da forma como eles vêm recebendo é inconstitucional. Aliás, nenhuma lei determina o recebimento da ajuda à moradia por parte da magistratura ou dos membros do Ministério Público da forma como recebem.
E o senador Valdir Raup, do PMDB, fez um apelo aos líderes grevistas dos trabalhadores da educação e ao governo de Rondônia para que negociem, cedam de ambos os lados e cheguem a um acordo que encerre a paralisação em curso desde fevereiro.
Ao reforçar que não apoiava nem um lado nem o outro, Raup lembrou que os mais atingidos pelo movimento são os alunos e suas famílias, que pagam um preço muito alto por verem crianças e jovens sob o risco de perderem o ano letivo.
Eu sei que as reivindicações são justas, mais do que justas, dos trabalhadores em educação, mas sei também que o governo tem dificuldade para atender todos os pontos de pauta dessas reivindicações. Tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Eu sei que os movimentos não param se não tiver um ganho, se não tiver um atendimento, pelo menos em algumas partes. Mas o chefe da Casa Civil me falou agora há pouco que já avançaram bastante, já cederam bastante e, se possível, ainda poderiam chegar a esse entendimento em breve.
Jornal do Senado. Apresentação Érica Christian e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.